A 7 minutos das 9 da manhã, vamos à primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco.
Título deste episódio: como as pessoas antigas faziam para não ter filhos. Epic fail! Vêem como quando queres ser uma pessoa moderna.
É pá, foste extremamente moderno, pá.
Disse epic fail.
Epic fail.
Para pessoas que não sabem o que é epic fail, vão perceber assim que eu começar a contar estas técnicas contraceptivas. São grandes e extremamente parvos métodos contraceptivos do passado. Vou sublinhar aqui a palavra parvos no sentido de não tentem nenhum destes métodos hoje. Aliás, ninguém devia ter tentado estes métodos na altura em que alguém se lembrou de os inventar. Mas há aqui coisas curiosas. Aliás, há um que é particularmente poético. Na Groenlândia, há séculos que se chegou a acreditar que uma mulher podia engravidar da lua só de olhar para a lua. Isto é tramado porque a lua aparece quase todas as noites no nosso ângulo de visão. Uhum. Uma mulher tinha que andar de cabeça baixa à noite na Groenlândia.
Sim.
Ou então tinha de, e repara bem nisto, cuspir na própria barriga para evitar que a lua a engravidasse à socapa durante a noite.
Peraí. Portanto, não só achavam que a lua podia engravidar pessoas,
sim,
mas arranjar uma forma de evitar que isso acontecesse.
Exato, e era cuspir na barriga, porque depois a lua chegava, via o cuspe e dizia: ai, cuspo, que nojo!
Sim.
E ia-se embora.
Mas quando se olhava para a lua e a lua estava a fumar um cigarrinho, a lua já lá. Okay.
Já estava, não é? Mas isto faz esta ideia da lua engravidar pessoas à socapa.
É.
Epá, a lua não faria isso, pois não.
A lua não é assim tão real.
Mas o que é certo é que não só as mulheres cuspiam na própria barriga, como algumas dormiam de barriga para baixo, tudo para evitar o ataque dessa máquina tarada, que era a lua. Quando uma mulher decidia que estava na altura de engravidar, despia-se ao luar e muitas acreditavam que os raios de luz da lua tratavam do assunto. Pá, que papel tinham os homens na Groenlândia
nessa altura? Nada, era ficar a olhar para a lua.
É meio deprimente, não é? Eu gostava muito de sair contigo. Pois, mas eu sou comprometida que ando com a lua. Aliás, um dos grandes cânticos desta era na Groenlândia era: estou com a lua, não me emprenhas que eu agora estou com a lua. Bom, como é que nasciam crianças na Groenlândia? Não sei.
Deixa-me só aplaudir o facto de eu usar o verbo emprenhar.
Sim. Eu quero acreditar que a dada altura alguém sugeriu: nada contra a lua, mas não deveríamos usar, tipo, um homem para engravidar. Não sei.
Ai, homem, que nojo.
Quando havia eclipse.
Sim.
As mulheres da Groenlândia deviam ficar preocupadas. Ah,
olha, aquela nossa,
elas tinha chateado a lua.
Aquela nossa ouvinte há pouco, em vez de ter dado o seu próprio marido, dava a lua.
É isso. Põe-se ao luar, amiga.
E sabes como é que ela ficava depois da lua?
Uma maravilha!
Uma maravilha!
Que telefonema tão incrível. Se não sabem do que estamos a falar, não sei se é boa ideia passarmos outra vez o telefonema.
Não sei.
É uma senhora que teve uma grande prova de amizade com uma amiga, emprestando-lhe o marido. Bom, seja como for, é bonita esta ideia de que se pode engravidar do luar. Não é uma ideia prática e eu penso que deve ter gerado muita amarga desilusão, mas não deixa de ser uma fábula bonita. Bom, na antiga China, um dos métodos para evitar ter filhos consistia em, isto é sinistro, consistia em tomar uma colher de uma mistura extremamente apelativa de azeite com mercúrio. Mercúrio. Na China, tomava-se mercúrio para não ter filhos.
E o mercúrio não é altamente perigoso.
Uma pessoa quando morre tem tendência para não ter filhos, para não ter mais filhos.
Mas de facto é isso.
Mercúrio garganta abaixo. Eu gosto do pormenor do azeite. Devia sempre escorregar melhor. Mete um bocadinho de azeite para o mercúriozinho ir melhor para baixo. Não quero mais dizer, não tentem isto. É péssima, péssima ideia. Na antiga Grécia, acreditava-se piamente que uma lavagem íntima com uma mistura de azeite e óleo de cedro funcionava como espermicida. Como espermicida, não sei, mas para meter móveis a brilhar. Ah, lindo, óleo de cedro. Fica um cheirinho bom. No antigo Egito, um procedimento que se acreditava ser anticoncepcional consistia em barrar o colo do útero com mel. Acredito que sim, até acredito que isto funcionava antes sequer dos casais iniciarem a sua função, porque eu acho que muita gente perdia a vontade só de ver o boião de mel a chegar. Extremamente peganhento. Ainda mais contraceptivo era usar, em vez do boião de mel, uma colmeia.
Ah, sim, sim, então.
Cheia de abelhas. Bom, no Talmud, livro sagrado dos judeus, está descrito um método contraceptivo que consiste em usar uma esponja empapada em vinagre que se metia no corpo. Não vou entrar em detalhes, mas.
Não entres.
Lá está. Devia ser mais um caso em que o ambiente estava demasiado arruinado logo de início, não é?
É.
O cheiro de uma esponja cheia de vinagre.
É agora, isto cheira a vinagre, deixa de estar, filho, fazemos depois.
Sim, eles diziam no tempo em que o Talmud foi escrito. Parece que estou a ver eles. Se esta noite vemos uma série.
É isso.
No Talmud, no tempo do Talmud, já havia odalas.
Já.
Depois temos bexigas de animais usadas como preservativos. E havia a técnica contraceptiva do rei Minos na Grécia, do ano 3000 a.C. Vem descrito na Ilíada. O rei Minos envolvia cobras e escorpiões nos atos íntimos. Eu não tenho a mais pequena dúvida que isso era contraceptivo. Eu acho que muitos destes métodos clássicos anticoncepcionais consistiam em criar pontos de partida tão assustadores que os casais perdiam a vontade e não acontecia nada. Vamos fazer amor? Calma, querida, deixa-me só soltar as cobras e os escorpiões na cama. Pronto, já está. Ah, pá, perdi a vontade. É isso, talvez não seja alheio o facto de ter um escorpião agarrado a mim. Dói, dói muito. Deixa ver se a cobra ou come. E assim foi uma viagem pela intimidade na antiguidade clássica.
É verdade. Sempre a aprender com o Nuno Marco. Cá está. Por isso é que estás aqui.
Foi extremamente didática esta edição. Foi. Funcionou como um enorme desbloqueador de conversa.
É verdade, sim, senhor.
Para as pessoas levarem de férias.
Eu gosto de pensar que alguém hoje vai comprar óleo de cedro e não vai olhar para o frasco da mesma maneira.
Não façam nada
não,
do que eu estive a dizer
não,
aqui.
É nos
nada.
Móveis.
Não quer mais dizer nada.
É ok? Nos o azeite e o vinagre. É para ter
saladas.
Tempero, saladas, essas coisas.
Okay? Ou como algumas pessoas dizem, selada.
Seladas.
Mas pronto, é isso.
É isso. Okay.
É sempre bom avisar as pessoas.
Obrigado, Nuno Marco, por estares aqui e por ser quem és.
Ora, é isso. Obrigado, obrigado a ti também, Vasco.
Daqui a uma hora há mais.
O homem que
e agora,
o
abrimos a porta porque vai entrar um senhor.